aí, galera? Aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Alebes e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Python Brasil com a Lidiane, que é uma das ganhadoras do prêmio Dornelis 36 e Jean Ferri, e também é dev aqui no Luiz Alebes.
Prazer muito grande estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Python Brasil é um assunto que eu adoro, sou apaixonada pelo evento, pela comunidade, tudo que tem a ver com Python, e aí eu espero que seja um bom bate-papo aí e que vocês também se apaixonem por isso.
E aí a gente então pode começar com você contando aí pra gente o que é exatamente a Python Brasil. Porque assim, a gente que é do mundo Python já tem o contexto, mas e quem não é e tá escutando a gente? O que é a Python Brasil, Lid?
A Python Brasil, eu vou falar a definição, né, que a gente adora dizer, né? É a maior conferência de Python da América Latina. Então assim, é uma conferência maravilhosa, que geralmente tem aquele senso comum, né, de que é difícil encontrar pessoas que programam em Python, né? E daí você vai pra Python Brasil e tipo, é pelo menos nos 500 pessoas que programam ou são interessadas na linguagem. Então você encontra de tudo, né? Estudante, pessoas que são muito experientes, o que contribui com o código da linguagem Python, com o código Django, pessoas que fazem contribuições, até mesmo autores de livros, né? Pessoas que dão aula na internet. Então assim, se você quiser encontrar a galera do Python, né? Chegue no Python Brasil, que é fantástico. Você encontra todo mundo no mesmo lugar e o mais interessante é a cultura, né? De acolhimento, né? Então tem muita gente que vai sem conhecer ninguém, e durante o evento, né, passa a conhecer várias pessoas e todo mundo se torna amigo. E aí tem até uma coisa que a gente comenta muito, é que a gente vai pela linguagem e fica pela comunidade, né?
Então, nossa, bem isso.
É bem isso. E a gente tava até o Eduardo Mendes, né, que também foi um dos keynotes dessa Python Brasil, ele tava comentando isso, né, lá na palestra dele, de que é o que nos uniu, né, foi um interpretador, né, de uma linguagem, mas que no fim das contas isso é meio que uma desculpa, né? A gente meio que tá ali pra aprender, pra trocar ideias sobre a linguagem Python, mas também pra se conhecer um pouco mais, né? E, tipo, quando a gente começa a conviver com pessoas de áreas diferentes, culturas diferentes, a gente vai percebendo o quanto que qualquer tecnologia, né, o que tá acima de tudo são as pessoas, né? A gente produz tecnologia e soluções com pessoas e para pessoas. Então, a comunidade Python é muito fantástica e o evento é uma celebração, é uma coisa incrível. É difícil descrever, né? Então, eu recomendo que qualquer pessoa, mesmo que você não goste de Python, não programa, ou tipo, vá pra uma edição do evento, você vai sair uma outra pessoa e vai ter, inclusive, ideias diferentes, né, de como deveria ser um evento, né, inclusivo, ou de coisas que a gente pode melhorar para que a área da gente de tecnologia tenha cada vez mais diversidade, né, seja de pensamentos, seja de habilidades, seja de áreas, seja até mesmo de formas de fazer as coisas. Então, é uma conferência fantástica que eu não sei definir uma palavra nem, e poderia passar o dia inteiro aqui falando do evento, porque é muito massa.
E você pontuou coisas aí que é muito da comunidade Python como um todo, né? Que é justamente essa questão aí da cooperação, da receptividade, né? Uma das coisas que me fez ir pra Python foi muito isso, sabe? Das pessoas, mesmo iniciantes, serem muito bem acolhidas, né? Instruídas, não é aquela coisa de, ah, cara, se vira, vai pesquisar, sabe? Tipo, ah, todo mundo se ajudando, explicando bem, e, tipo, uma das coisas que eu gostei muito, assim, foi a comunidade, né? Na linguagem, de fato, o que me atraiu mais foi a comunidade, porque eu acho que aí você consegue ter um desenvolvimento muito melhor com esse apoio, né?
Sem dúvida, e assim, a galera, além de ser disponível pra ajudar, né, as pessoas a aprender, né, tem também a filosofia da linguagem em si, né? Você pega lá o Zen do Python, né, como se fosse um, não é bem um Novo Testamento, deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui melhor pra dizer. É como se fosse, digamos assim, coisas que a gente estimula, né, que é pensado, né? Então tem várias definições lá, né, do que seria a linguagem Python, do que seria a comunidade, do que seria legal ter um código. E a partir dali, e até mesmo de como o Guido pensou na linguagem em si, né, de das coisas serem simples, né, de não ser uma linguagem tão verbosa, de você ter expressividade, né, ao escrever um código. Então, tudo isso vai sendo mais acolhedor e a gente vai vendo que tudo vai se encaixando, né, não é apenas o design da linguagem que conta, né, mas tudo isso também pensando na comunidade que você quer estimular, né. Então, tudo isso daí vai se comunicando, vai se interligando e a importância de ter pessoas novas entrando sempre, né? Porque isso é o que faz a comunidade ser tão forte, né? Porque sempre tem pessoas novas entrando, tem mais experientes, então um vai recebendo o outro. E isso faz com que seja cada vez mais forte, né? Então, todo o ecossistema Python tem essa questão do open source, né? Uma linguagem aberta, mas também tem um estímulo para que as pessoas contribuam. E essa visão de que contribuição não é apenas com código. Então, exemplo, você organizar uma comunidade, exemplo, PyLadies, AfroPython, ou próprios PUGs, né? Que são os grupos de usuário, ou PUG, também é uma maneira de você dar uma contribuição técnica, né? Então, tradução, né, de documentação, você pensar em um evento que possa incluir pessoas surdas, pessoas ouvintes, pessoas cegas, pessoas que falam português, inglês, ou pessoas que não falam inglês, né, porque tem isso também, né, a gente acha que TI, todo mundo, né, fala e entende inglês, e na verdade, dentro da bolha de TI, há uma outra bolha, né, que são as pessoas que têm acesso a uma língua estrangeira de maneira fluente. Então, tudo isso é pensado, não só no evento, mas nos próprias iniciativas da comunidade, né? Então, por exemplo, a gente sempre tem um problema grande de diversidade que não é apenas das pessoas se interessarem ou de participação, mas também delas conseguirem ir para um evento nacional como esse, né? Porque é um evento itinerante, né? Então, todo ano é num estado diferente e são pessoas voluntárias que organizam o evento. E tem um custo alto para você viajar, né? Passagem, hospedagem. Então, geralmente as pessoas que são de algum tipo de recorte de gênero ou social, né, ou pessoas negras, elas geralmente, né, têm mais dificuldade de acesso a algumas coisas. Então, a comunidade tomou, né, esse problema para si, né, não apenas criou um evento, quem puder ir vai, e se você não pode ir, é um problema seu. Tipo, não, olha, se tem alguém que quer vir pro evento e não pode vir, né, por uma condição financeira, por exemplo, é um problema nosso, né, o que, que a gente vai fazer para que essas pessoas também estejam aqui, né? Então, começou a se pensar, por exemplo, em campanhas de financiamento coletivo, né, que todo mundo pudesse, sei lá, contribuir com algum valor, pessoas da comunidade Python ou pessoas em geral. Então, isso foi levando a comunidade a ter um outro tipo de maturidade, que geralmente eu não vejo em outros eventos, em outras culturas, né, que é meio assim, a gente vai fazer um evento massa, mas quem puder chegar, chegou, quem não puder chegar, né, tipo, acontece e tal. Então, é uma coisa que incomoda muito, né, a gente sempre pensando quem são as pessoas que têm acesso ao evento e, estando no evento, como a gente consegue incluir essas pessoas, né? E aí isso passa por os pós-eventos, né? Os after, né? As pessoas estão lá também, ou elas estão nas palestras. A gente pode, sei lá, ter um momento de descontração. Como é que a gente faz para uma pessoa que não conhece ninguém, ela conseguir conversar com todo mundo? Ou a gente puxar o assunto com ela, né? Então, se tem uma roda de pessoas, a gente faz até uma analogia com o Pac-Man, né? Sempre deixar a roda com a parte aberta, para que alguma pessoa possa também se chegar naquela roda de conversa. Então, tem várias coisas assim que parecem ser pequenas, mas que faz uma diferença muito grande, né? E aí, nessa edição de Manaus, agora desse ano, teve um avanço muito grande em relação a essa questão financeira, né? De apoio financeiro para as pessoas que precisam ir para o evento. Porque em outras edições, né, o PyLadies organizava o financiamento coletivo, mas a desse ano, né, foi criado um fundo pela própria Associação Python Brasil. E uma coisa fantástica, né? E as comunidades PyLadies e AfroPython, que meio que gerenciaram esse fundo, né? Fizeram todo o processo de selecionar as pessoas, né? De viabilizar nessa questão de hospedagem, translado aéreo ou passagem de ônibus. Então, é um trabalho, assim, que a gente vai vendo que a comunidade, ela se organiza, né? Mas que também os avanços chegam para a Associação Python Brasil, né? Que tem esse papel também de fomentar a linguagem no país, embora tenha, às vezes, uma atribuição um pouco mais burocrática, porque a comunidade, ela é bem autônoma, mas também tem esse tipo de influência, né? De que forma a Associação Python Brasil, ela pode ajudar a comunidade a ser mais forte, né? A ter mais possibilidades de inserção, né, de divulgação, então não só de captação de recursos, mas também de fortalecimento, de fazer as pontes. Então, assim, tem muita coisa, né, que a associação tem feito também de maneira interessante e que o funcionamento da comunidade, da base da comunidade, é justamente os grupos de usuário, né, os grupos do PyLadies, do AfroPython. Então, tudo vai conversando e as coisas vão avançando. Então, é uma parada, assim, muito interessante de observar, né, porque, por exemplo, a minha primeira edição de uma Python Brasil foi em 2016 e de lá pra cá mudou muita coisa, né? Tipo, muita coisa mesmo. Você vê que a comunidade, ela vai amadurecendo junto com a linguagem, né? Então, novos frameworks vão surgindo, novas bibliotecas vão surgindo, mas isso em conjunto com as pessoas, né? Então, assim, é bem interessante interessante. E quem nunca foi em uma, por favor, se dê esse presente, vai uma Python Brasil. É um grande investimento, né? Seja de relacionamento, seja de aprendizagem, seja de você conhecer pessoas que você é super fã. Então, assim, é muito massa, porque a galera tá lá, tipo, ó, gente que você estuda, lê livro, tipo, Luciano Ramalho. Ele tá lá no corredor, né? E você pode trocar uma ideia com ele, pode tirar uma dúvida. Ou até ele mesmo, às vezes, quer fazer projeto com as pessoas que estão no evento. Então, assim, é uma coisa muito massa.
Aí sim, pô. E falando que você foi na sua primeira edição em 2016, a Python Brasil, ela já teve várias edições, né? Ela começou quando? Você sabe exatamente?
Deixa eu dar uma filada aqui.
Fiz pergunta difícil, né? Fiz pergunta difícil.
Pergunta difícil, mas assim, acho que uma das primeiras Python Brasil foi lá em 2006, mais ou menos. Teve uma anterior, o nome não era Python Brasil, mas ficou tipo PyCon Brasil e depois mudou o nome, foi em 2005. É, e aí tem o histórico, né, do porquê que ficou Python Brasil, não acompanhei muito esse histórico, mas pelo menos aí desde 2005, né, tem a edição do evento. Eu passei aí, tipo, muito tempo depois, né, meu contato com a linguagem Python não veio assim na universidade. Quando eu comecei a estudar computação, sei lá, 2005, por aí, né, eu fazia física na época, cursava licenciatura em física e, tipo, a gente não aprendia programação em cursos que não fosse de computação. Era muito de nicho ainda. Hoje em dia, não. Se você fizer qualquer curso de engenharia, você tem modelagem em Python, tem introdução à programação, né? Nas licenciaturas de exatas também tem alguma coisa. Mas antes não tinha. Então, assim, no máximo, se você fizesse uma iniciação científica, aí você tinha contato com isso, com Python, né? Na academia já. Mas aí eu não tive contato com Python, só conhecia a linguagem de nome. E também tinha o preconceito, né? De que Python é uma linguagem de script, né? Python, quem programa em Python não programa de verdade. Então, assim, tinha muito essas coisas também. E eu tinha também preconceito, né? Achei massa, né, e tal. E aí depois eu mudei de curso, mudei de área, né? Sempre quis computação, mas eu não comecei na computação. E aí a primeira linguagem que eu tive contato foi C, né? E aí Python eu conheci indo pra evento, né, do PugPE também, né? Que é grupo de usuário Python de Pernambuco, né? Então é os grupais, né? No Brasil, assim, é mais conhecido como grupai, né? Cada estado tem um. E lá em Recife a gente é diferente. Então, o nome é PugPE, né? Tem outros estados que também o nome é Pug, acho que na Paraíba também é Pug. Eu comecei, né, a ir pra evento na universidade, né? Tinha muito evento, assim, então eu ia. E aí foi quando eu conheci a linguagem, né? Comecei a, tipo assim, a ter contato com pessoas que programavam também pro mercado, não só acadêmico, né? Que eu já conhecia alguns professores. E aí eu fui mudando a minha forma de ver, mas até então nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito nada. Mas aí comecei a ir pras coisas e tipo, vou mesmo, vou pro evento e fico lá ouvindo. Então, eu fui absorvendo muito do ecossistema Python antes mesmo de trabalhar com Python ou de pensar em trabalhar com Python.
Diferente.
E depois, bem diferente, porque não programava, mas estava indo lá, né? Programava mais com C, tinha coisa que era com Java, mas ficava indo, né? O que tivesse de evento, eu tava lá, e eu acho que isso me deu uma coisa muito positiva, né? Tipo, quando eu precisei usar Python, eu tinha como escolher de maneira crítica e também podia, digamos assim, adotar de uma maneira segura, porque eu sabia o que a galera usava, como estava se desenvolvendo as coisas, né? A adoção da linguagem em alguns nichos. Então, o web era um pouco mais forte, né? E na parte acadêmica. Mas ainda não era como é hoje, né? Hoje em dia, não. Data Science, é, tipo, se é Data Science, todo mundo lembra de Python, né? É, análise de dados, todo mundo lembra de Python. Mas, assim, antes não tinha isso, sabe? Você contava nos dedos as empresas, pelo menos aqui no Nordeste, em Recife, que trabalhavam com Python. Mas, assim, era muito interessante isso, né? Os eventos. Então, isso já foi me dando um sentimento de pertencer, né? Ó, não trabalho com a linguagem, mas estou aqui, gosto, estou aprendendo. Então, é, a vontade de ir para uma conferência, né, maior, assim, nacional e tudo mais, ela sempre estava ali, mas eu achava uma coisa meio que distante. E aí, nesse mesmo período, assim, depois, né, alguns anos depois, teve a Python Brasil aqui em Pernambuco, né, não foi só em Recife, foi em Porto de Galinhas, e uma parte dos tutoriais, né, que o evento, assim, só para contextualizar, né, como o evento é organizado, né, tem os dias que são tutoriais, são, tipo, mini cursos, workshops, depois tem as palestras, né, que aí tem também os keynotes, né, que são os palestrantes principais e que são convidados, né, pela organização do evento. Geralmente é um por dia, dois por dia, né, esse ano teve bastante, acho que foram 9 keynotes, né, nessa edição de Manaus, foi bem potente, mas de forma geral, geralmente são 3 ou 4, depende muito da organização. E também tem as sprints, né, que são, digamos que você tem um projeto open source e você quer que chamar as pessoas para contribuir, então meio que a galera se junta numa sala, né, pra contribuir um projeto do outro, né, então é bem interessante, é tipo um Hacktoberfest dentro do evento, né, e aí geralmente isso é já no final, assim, Então, todo mundo meio que... A gente tem várias atividades que você pode participar, né? Então, para quem quer... Tem um formato mais de mini curso, né? Tem lá os workshops, né? Os tutoriais, né? Quem gosta mais de palestra, tem palestra. E quem gosta de contribuir em código aberto também tem projetos, né? Então, muitas pessoas acabam começando a contribuir com código aberto, né? Por conta do evento, né? Porque tá lá com a galera que criou uma biblioteca, né? Que tá lá incentivando. Olha, você pode contribuir com código, vamos se ajudar, né? Então, é um evento que tenta fomentar muita coisa, né? Assim, de forma diferente.
Também, né? Eles também fazem, tipo, de vários níveis, né? Tem tanto inicial, avançado, que é justamente pra abranger aí a galera toda também, né?
Isso. Os tutoriais também seguem esse mesmo nicho, assim, várias categorias, né? Palestras também. E outro diferencial é que todo evento, os conteúdos é a comunidade que propõe. Então, assim, é bem raro você ter uma conferência muito grande, né? Tipo, o Python Brasil acho que teve um ano que teve 80 palestras, tipo assim, sei lá, 5 salas simultâneas, né? Cada palestra em média 30 minutos, assim, não é palestra de 10 minutos, 15, é 30 minutos, é um tempo até ok, né? E aí tem de tudo que você imaginar, né? Qualquer nicho que você possa usar Python, tem palestras lá, e também tem palestras que não são sobre Python. Tipo, já rolou de ter edição que os keynotes, por exemplo, iam falar de alguma outra coisa que não era exatamente código Python, podia ser até de outra linguagem, porque tem aquela ideia, né, de que nós também podemos aprender com as outras tecnologias, né, com as outras comunidades, com os outros ecossistemas. Então, isso também é estimulado, sabe? Essa rixa de linguagem que a gente vê na internet, né? Ah, eu adotei pra mim essa linguagem e não gosto de tal coisa, né? Claro que tem as brincadeiras também, né, sobre Java, faz parte.
Principalmente.
Mas, assim, ou que JavaScript é bug no código, mas, assim, de forma geral, na vida real, assim, é uma coisa bem saudável, sabe? As pessoas, elas são muito bem-vindas. Às vezes, propõe também palestras que não tem a ver com código Python, mas que seja interessante para a comunidade. É, e aí também tem esse estímulo, né, de pensar o que é conteúdo técnico, né, porque tem essa ideia, assim, senso comum, né, em tecnologia de forma geral, de que se você não fala de código, não é técnico, né?
Sim.
E aí, lá já tem outra ideia, que é, por exemplo, tem gente que vai palestrar sobre educação, né? É um conteúdo técnico, só que não é de código, mas não deixa de ser um conteúdo técnico. Tem pessoas que gostam muito de palestrar sobre cultura, sobre desenvolvimento ágil, sobre gestão. Isso também é conteúdo técnico e faz parte, né, da gente, né? E tem assuntos que, tipo, não tem a ver exatamente com isso, mas que também faz parte de uma linguagem, de uma comunidade. Então, assim, tem um pessoal, por exemplo, que faz muita arte com Python, né? Imagina só você fazer uma festa e a música que tá tocando, ela é produzida com Python. Então, isso, assim, tem uma galera que faz isso, né? Tem um pessoal do Algorave que faz isso. Tem também as palestras relâmpagos, né? Que é muito interessante, é uma tradição do evento também, que são palestras de 5 minutos, né? E, tipo, você tem que falar em 5 minutos tudo o que você quer. E aí começa numa coisa divertida, assim, meio que sério, mas se torna muito divertido. Porque as palestras das pessoas podem ser sobre qualquer coisa, né? Tem gente que vai ensinar, por exemplo, a fazer uma receita, né, que aprendeu, né? Tem gente que vai falar sobre o seu cachorro, tem gente que vai falar, tem muita coisa assim diferente, né? Teve a desse ano, né? Teve a galera que foi lá tocar música em Python lá na frente, produzir arte, né? Então tem muita coisa legal assim que faz a gente pensar, né? Tipo, poxa, é programação, computação, é tanta coisa, né, que a gente precisa olhar de outra maneira, né, pro que a gente faz no dia a dia, né? E tipo, incluir todo mundo, né? E também tem a tradição de quem é a primeira Python Brasil também é muito aplaudido se você disser lá na hora, né? Olha, minha primeira Python Brasil, pô. Né?
Nunca todo vou falar vai... e procurou fora, hein?
Mas é uma sensação muito boa. Eu não experimentei essa sensação porque eu fiquei com muita vergonha e também eu tava tão emocionada de ir a primeira vez na Python Brasil, né? Por toda a movimentação que foi pra eu conseguir ir, que eu não conseguia nem dizer, assim. Porque eu disse, se eu falar aqui, eu vou chorar, vou me acabar aqui, não vou conseguir falar mais nada. É, mas assim, é uma coisa legal, né? Que quem quiser, já tem os spoiler aí, mas são spoilers positivos, tá? Eu recomendo que vocês digam que é a primeira, né? Até pra galera conseguir aí cumprimentar vocês. É tipo aquele batismo, sabe? Que rola na hora.
E aí, Nid, esse ano, o que teve aí que te interessou, que você achou massa demais aí?
Olha, Python Brasil Manaus teve duas coisas, assim, de cara, né, que chama muita atenção. Primeiro porque é a primeira edição pós maior crise da pandemia, né? Então, teve duas edições online durante a pandemia, e essa era a primeira pós-pandemia. Então, tava todo mundo naquele reencontro, sabe? Naquela coisa, poxa, a gente vai se reencontrar de novo depois de 2, quase 3 anos, né? Sobrevivemos, né? Perdemos algumas pessoas, mas estamos aqui, né? Então, um desafio enorme, né? De manter toda essa questão da cultura, mas também de cada pessoa ali no seu local de vivência, né? Então, a vida de todo mundo mudou de alguma forma, e ao mesmo tempo, como seria esse retorno, né? Tinha todo esse cuidado de como seria isso, até porque algumas pessoas, né? Tiveram não só perdas familiares, né? Amigos e tudo mais, mas a própria questão de saúde mental, né? Da gente voltar a se encontrar num grande grupo, né? Tem pessoas que ficou com muita ansiedade social, né? Questão de conseguir interagir. Então, tinha toda essa questão assim, muito forte emocionalmente falando. E, ao mesmo tempo, a primeira edição da Python Brasil na região norte. Então, assim, uma coisa também fantástica, né? A gente conseguir fazer isso, a galera da comissão organizadora, né? Fez um trabalho muito bacana, né? E muito difícil também, porque os primeiros eventos pós pior parte da pandemia, né? Porque a gente ainda tá convivendo com o vírus ainda. É você conseguir, por exemplo, patrocínio, é você viabilizar, né? Numa região que, assim, como é a primeira vez, então às vezes até o custo, né, de Manaus, assim, da região é um pouco maior para quem vem de outros lugares. Então muita coisa envolvida, né, que teve que se pensar, mas assim, deu tudo certo, né, a galera realmente foi, mesmo sendo um pouco mais distante. E esses desafios, né, tipo, Manaus foi escolhido muito antes de pandemia, de qualquer coisa. Então imagine só pra organização como foi lidar com isso, né, porque quando foi aprovado Manaus, você não tinha nenhum desses cenários, e aí passaram-se esse tempo todo, e agora como é que a gente vai fazer, né? Então em nome da... Queria até agradecer, né, a Juliane, né, Rayol, que foi a Big Kahuna, né, que Big Kahuna é a pessoa que fica responsável pelo evento, né, e essa pessoa, né, lidera a organização junto a pessoas voluntárias, né, divide tudo e tenta aí coordenar, mas é um trabalho, assim, muito grande, né, e que no dia do evento, sabe, antes, durante e depois do evento, é um trampo enorme, e essa galera faz de maneira voluntária, né, claro que a gente sempre tenta também se apoiar, né, pessoas que foi de outros estados, também tentar ajudar em alguma comissão, mas assim, a galera dá muito ocupada. E tem outro aspecto muito positivo, né, de organização, para quem tiver curiosidade de saber quanto que é difícil produzir uma Python Brasil de alta qualidade como é feito, vocês podem entrar, né, no GitHub da Associação Python Brasil, que tá lá tudo aberto, assim, tem muita coisa lá documentada de como é feito algumas coisas, e é interessante também isso, né, porque a gente vai entender também como é que a gente pode ajudar ou contribuir para que a Associação, né, Python Brasil se mantenha, né, sempre ativa, e que também acho que os eventos consigam, né, ser viável, né? Então, a cada edição da conferência é eleito o dos 2 anos seguintes. Exemplo, ano que vem, né, já tá eleito, né, que vai ser em Caxias do Sul. Então, a edição de Manaus votou a edição de 2024, né, que aí, no caso, vai ser no Rio de Janeiro. Então, assim...
Ah, é de 2024 que é no Rio? Eu achava que era de 2023.
Sempre vota 2 anos pra frente, já pra dar tempo, né, da galera se organizar. Né, de você tem pelo menos 1 ano de pré-evento de alguma forma, né? Os grupos têm que se organizar, né? Fazer eventos que possam fomentar a comunidade local, né? Então sempre também tem esse desafio de, tipo, não só trazer quem vem de outras regiões, né, pro evento, mas também do seu estado, da sua região, né? Como é que a gente vai fazer, né, para que a galera que mora aqui possa, assim, aproveitar o evento, favorecer o evento, né? E também outro aspecto bem interessante que eu lembrei agora, né, pensando das pessoas do local, do que cedia o evento, é um impacto também na economia, né? Então, assim, porque a Python Brasil, ela leva uma galera enorme, né? Então, fomenta também o turismo, fomenta a questão cultural também, porque as pessoas querem visitar, né? A questão gastronômica também. Então, assim, a galera, acabou o evento, o pessoal vai pro after, então vai pra bares, vai pra restaurantes. Então, e assim, a galera que vai, às vezes, assim, lota o restaurante ou o bar, e a galera, eita, pô, a gente não esperava que chegasse tanta gente. Então, às vezes, a própria organização avisa, ó, alguns estabelecimentos, assim, então, ó, vai ter uma galera que vai chegar aqui, que talvez lote, né, ou, tipo, tenta marcar com antecedência já pra avisar, né, e também tem isso, né, quem escolhe o after é a própria comunidade, assim, olha, hoje a gente vai pra onde quando terminar o evento? Ah, hoje vai ser em tal lugar, né, e todo mundo vai junto, ou às vezes sai de um e vai pro outro, então, assim, é uma coisa muito orgânica e espontânea, mas que dá pra todo mundo, de alguma forma, se integrar, sabe, todo mundo se ajuda, né, de alguma maneira, e, assim, é uma coisa maravilhosa, né, eu contando, né? Posso parecer bem exagerado, né? Mas assim, é muito, muito bom mesmo.
Você curtiu muito lá Manaus? Deu uma passeadinha?
Eu consegui passear ainda um dia, assim, e outro ponto destacando, né, a Edison de Manaus era isso, a Amazônia, né? Você tá...
Nossa, deve ser
no
incrível.
Local... que é muito fantástico, tipo assim, surreal, né? Tipo, a gente tem muito contato com a natureza, tipo, todo mundo tem contato com a natureza onde mora, de alguma forma, né? Pessoas que estão mais no centro, moram em locais que tem mais prédios, a gente tem um contato, às vezes, até um pouco menor. Mas, assim, você estar na Amazônia, só de estar ali, já é outra energia, sabe? Pô, eu tô em Manaus, tô perto da Amazônia. E aí, se você tem chance, né, de ir realmente pra mata, conhecer, vivenciar alguma experiência, tipo... é mais foda ainda, assim, tipo, é uma sensação indescritível. Eu ainda consegui fazer um dia um rolê que era, tipo, era uma excursão, né, que aí tinha uma trilha, né, que aí, tipo, foi um desafio pra mim enorme, porque eu tenho muito medo, tenho pavor de cobra, né, então meu medo de fazer uma trilha era se eu visse uma cobra, acontecer alguma coisa, e eu fiquei muito pilhada, mas aí Cecília, Letícia me incentivou muito, aí, ó, Lid, vai um dia fazer esse passeio, vai ser legal pra você e tal, a gente vai junto, então a gente meio que foi combinando, e aí, de última hora descobri que ia ter essa excursão que a galera ia, a gente meio que foi um dia, e a gente fez uma trilha, acho que deu assim... 2 horas andando, assim, na mata dentro, né, e tinha duas guias, né, que iam explicando, assim, por exemplo, cada árvore, né, o que era. Então teve uma lá que a gente conheceu que, por exemplo, fazia o perfume breu branco, né, a árvore que faz desse perfume, então ela mostrava lá. E o cheiro realmente é forte, você percebe, você sente o cheiro assim, eita, pô, de fato, né, vem daqui. Então tem muita essa ligação, né, com a natureza, tem a questão também do som da mata, né, tipo, a gente tem, pelo menos eu tinha, a gente tem essa ideia, né, de que a mata é silenciosa, né, as árvores ali e só. E na real não, tem muitos animais, então você escuta muitos barulhos, né, que são dos animais, que são das árvores, né, realmente é a vida ali, né, acontecendo, e que a gente não tem essa percepção, né, estando fora dali, né, quando a gente tá tão, sei lá, acostumado e não ouvir o som da natureza, quando você tá lá dentro, você tem uma imersão completa, né, então ouvir o som, né, da natureza é muito bacana, e aí os guias também vão explicando, olha, esse daqui, né, é porque os animais estão percebendo, né, que tem pessoas diferentes aqui, então eles estão fazendo barulho, isso daí é o Curupira e tal, e sai explicando, né, então também toda a parte histórica de, por exemplo, como os povos indígenas, né, fazem para se proteger, né, durante uma trilha, quando tá chovendo muito, né, ou como eles faziam para caçar, ou sei lá, na época, por exemplo, da ditadura militar, né, como foi feito, por exemplo, numa gruta, né, para se esconder, ou numa caverna, também mostraram uma caverna que foi ponto de resistência, então assim, foi muito bacana, uma imersão fantástica, né, na caverna dava pra tomar um banho lá, né, tinha uma água lá, e tipo assim, bem gelada, mas assim, é totalmente diferente, sabe, uma coisa totalmente diferente, e aí tem uma parte também de uma cachoeira que a gente visitou lá, teve outra parte que era um lago, tava meio nublado, era um lago bem azul assim, então tava meio nublado, então não dava pra ver muito, a gente viu muito bonito, mas se tivesse com um pouco de sol seria mais bonito ainda, e aí você fica pensando, caramba, isso daqui dava pra ser mais bonito ainda do que eu já tô vendo, né, e quando você tá lá é fantástico, então tem muita coisa também de cultural, assim, olha, tem aquele conceito de que tem muito inseto na mata, tem muito mosquito, né, mas ela explica por que que a gente tá ali, né, e não tem tanto mosquito, aí explica a acidez da água, né, tal elemento, né, que tá fazendo tal coisa, sei lá, tem uma parte lá mesmo que a gente foi que tinha uma rocha enorme e tinha uma árvore, tipo, ela explicando, né, a guia, olha, pra essa rocha tá aqui, essa árvore tá aqui, né, provavelmente caiu de algum lugar, né, porque não tinha como isso daqui acontecer alguém trazendo, né, ou tipo, quando tem as cavernas, né, tem aquela questão de você de ter tido uma praia ali, né, alguns sedimentos, né, a composição de algumas pedras, a gente sabe que veio, né, da praia, veio do mar. Então tem muita coisa assim que a gente tá ali e às vezes a gente pensa, poxa, passou uma praia aqui em algum momento da história, né, do nosso país, era de um jeito e agora é de outro, né, então a natureza se transformando. Né? Então é uma parada assim que, velho, quem puder ir na Amazônia fazer uma visita, né, tem muitos passeios possíveis, assim, eu não fiz todos, tem o do Boto Cor-de-Rosa também, tem encontro do Rio Negro e Solimões também, que é muito, mas assim, tem muita coisa pra você visitar, né, tem também a parte da culinária local, que é fantástico, e a gente tá até agora, assim, quem foi pro evento passa assim, se você for no Twitter ou sei lá, Instagram da galera, aí o pessoal diz, olha, eu só queria o X-Caboquinho agora, né, que é um sanduíche, né, da região lá, e que a gente sente falta de comer, eu, tipo, ah, eu só queria agora um tambaqui, que é um peixe, né, de lá, que a gente também comeu, né, então, muita coisa assim, que vai deixando saudade, né, então você vai pro evento, mas você fica vivendo o pós-Python Brasil durante um tempo, aquela sensação. Então é uma coisa indescritível.
Imagino. Você também palestrou, né? Você foi uma keynote lá, né? Conta aí um pouquinho da sua palestra, o que, que você falou?
Ah, então, keynote é os palestrantes principais que são convidados, né? E, tipo, cada edição é aquela expectativa, né? De quem vão ser os keynotes, né? Só que aí é que tá, o keynote também pode ser você, só que você geralmente não tá esperando por isso, né? E aí foi o meu caso, assim, quando eu menos esperei, né? Eu tinha submetido palestra pro evento, né? Mas, assim, aí fiquei na lista de espera, nem tava lá esperando ainda pra ver o que ia dar. E aí depois chegou um e-mail, né, da Ju me convidando pra ser uma das keynotes. Eu fiquei, nossa, eu não esperava por esse convite, né? E ao mesmo tempo você fica pensando, nossa, é uma honra tão grande ser convidada, né, pra ser uma das keynotes. Mas também bate uma síndrome do impostor em todo mundo que vai ser keynote. Você pensa, nossa, será que deveria ser eu mesmo? É, tem tanta gente que é legal, que é massa, que faz uma, tem contribuição importante, tem algo a dizer muito relevante e que podia ser essa pessoa, né? Mas aí o convite veio pra mim, né, e tal, e você fica pensando em mil coisas assim, o que é que eu vou dizer lá que pode ajudar, né, que pode contribuir, né, ou tipo, lidar com a expectativa do público também é difícil, né, porque o keynote, ele não divulga antes o assunto, né, então tem a parte boa, porque as pessoas...
verdade, né?
Você não diz o que é, então assim, as pessoas vão meio que sem saber sobre o que você vai falar. Isso é bom, porque você capta a atenção de todo mundo de alguma forma, mas a partir do momento que você está falando, você também pode quebrar uma expectativa da galera, de tipo assim, eu achava que ia ser uma coisa diferentona, e às vezes é o keynote ele de algo que é simples, mas muito importante, né? Tipo, coisas assim, tipo coisas que a gente, poxa, eu nunca olhei por esse lado, uma coisa tão simples, né? Mas eu nunca tinha olhado por isso, pra isso, e aí você acaba construindo outros significados, né? Então, tipo, teve uma pessoa mesmo que comentou, o Érico Andrei, né? Ele comentou em uma das palestras dele, de que geralmente a primeira pessoa que ele fala no dia dele, ou a última pessoa do dia, é alguém da comunidade Python. Ele falou isso numa palestra, e meio que isso criou, né, alugou um apartamento na cabeça de todo mundo, né, foi uma das edições online, porque realmente a primeira pessoa que a gente fala do dia, e às vezes é a última, é alguém que você conheceu no evento, alguém que é seu amigo, sabe, e tipo, caramba, nunca tinha parado pra pensar sobre isso, e tipo, é uma coisa simples, né, do nosso dia a dia, e que podia ser um tema de keynote, e a pessoa explorar esse tema, né, e que às vezes a expectativa do público pode ser outra, de sei lá, tem que ir lá falar de código. No meu caso, eu não falei de código. Geralmente, as palestras que eu dei na Python Brasil, as edições que eu fui, eu palestrei, né, submeti algum conteúdo, era conteúdo técnico de código. E aí, por dois motivos, né? Primeiro, porque tem aquela ideia de que mulher não fala de código, só fala de diversidade, que mulher só fala de gestão. E aí, eu tinha vontade também de falar de outras coisas, mas eu disse, não, eu acho que eu vou falar de coisas técnicas, primeiro, porque eu quero quebrar esse senso comum, e também para estimular outras mulheres a falar de código também, a elas perceberem que tá tudo bem também falar de código, mas se ela não quiser falar de código, também tá ótimo, tipo, não deixa de ser um conteúdo técnico. Mas eu, pra mim, eu me sentia confortável, né, de tentar também me estimular a mim mesma a me colocar como uma pessoa que fala de código, de coisas técnicas, ou até mesmo de DevOps, que não tem nada a ver, tipo, só com Python, código Python. Mas eu sempre levei um conteúdo técnico e ficava pensando, não, acho que em algum momento eu vou querer falar, né, de algo que não seja código. Já queria muito, mas aí sempre tinha também alguém que eu sabia que, acho que fulano pode falar sobre isso aqui, eu vou estar representada, eu não preciso também falar disso. Tem outras pessoas que já vão falar disso. E aí, no keynote, eu refleti muito, né? Tipo, nossa, o que é que eu vou falar, né? Eu queria muito falar sobre tantas coisas, eu gosto de coisas diferentes, minha mente é muito acelerada, e o que é que eu vou falar lá na hora? E será que vai ser muito viajado? Será que a galera vai gostar? Então, eu fiquei muito insegura sobre isso, mas a minha principal decisão, primeiro, depois de ler aquele e-mail, né, do convite do keynote, eu disse, caramba, eu tenho que aceitar de todo jeito, né? Tipo assim, já tinha um aceite, né? Eu demorei a responder alguns dias, mas era porque eu tinha que resolver, né, algumas coisas de agenda, de viabilizar e tal, mas assim, pra mim, era um convite, assim, inegável, sabe? Aquela parada que você se sente assim, impostora de será que eu vou conseguir dar conta? Mas ao mesmo tempo, eu me sentia constrangida de não aceitar. Eu disse, caramba, velho, isso daqui é uma honra tão grande que eu meio que sou obrigada a ir, entendeu? Eu preciso ir e preciso fazer isso, sabe? É uma honra muito grande eu ser convidada. Pra mim já era uma homenagem muito grande aquilo ali, então eu disse, não, eu tenho que ir pra lá, tenho que tentar contribuir de alguma forma. E aí a decisão de tema mesmo, eu disse, não vai ser nada de código, técnico de código, mas eu quero falar de algo que eu me sinta à vontade, mas que também traga um um ponto diferente, assim, uma coisa mais crítica, né? Eu gosto muito de falar de sociedade, gosto muito de falar de educação, penso muito sobre o impacto do meu trabalho na sociedade. Claro que a gente vive num sistema capitalista, precisamos pagar boletos, né? Mas eu penso muito nisso, né? De, tipo assim, sendo uma pessoa de computação, sendo uma pessoa que teve acesso à universidade, ao conhecimento técnico, formal, o que é que eu posso fazer, né, para que o meu trabalho ou o conhecimento que eu adquiri possa facilitar a vida de outras pessoas, né? Possa também, sei lá, tornar algo mais acessível, né? Do mesmo jeito que foi para mim, né? Teve uma galera que eu só estou na área até hoje, porque teve uma galera também assim, que pensava, né, em ajudar as pessoas, né? Não só pensar em si mesmo, né? Mas também pensar no outro. Então eu decidi falar sobre educação e automação do trabalho, né? Juntar duas coisas. Aí eu pensei nos dois eixos temáticos e fiquei pensando, nossa, como é que eu vou conectar duas coisas sem parecer, sei lá, uma viagem muito grande, sabe? E aí, como eu curso licenciatura em computação, né? Então, eu trabalho como desenvolvedora, mas eu também gosto de educação. Então, o meu curso, ele habilita você a ser professor da educação básica, né? Da escola, ensino fundamental, médio, educação infantil, educação profissional, né? Mas também você pode ser desenvolvedora, pode ser consultora educacional, pode ser gestão, pode fazer tudo que qualquer curso de computação habilita a fazer, né? Mas tem esse diferencial. E aí, já faz um tempo que eu penso muito sobre o impacto, né, da tecnologia na desigualdade, né? Tipo assim, a tecnologia, ela facilita muita coisa, né? Ela vai fazer várias automações, a gente tem aquela ideia de que nós vamos ter mais qualidade de vida, já que as máquinas vão fazer o que é mais repetitivo, mas aí a gente pensa também, né? Postos de trabalho vão ser modificados, as profissões vão ser modificadas, eu não acho que elas vão extinguir totalmente. Exemplo, um advogado não vai ser substituído por uma, também não vai, entendeu? Mas é lógico que essas pessoas, elas vão ter que ter aquisição de conhecimento de tecnologia, né, de pensamento computacional, né, de como a tecnologia pode auxiliar no trabalho que ela faz hoje e ela se dedicar em algo que o ser humano é muito essencial de decisão, né, de criar a solução também. Então tem muita coisa envolvida. Mas aí tem essa parte também, né, ainda é muito elitizado, né, a área de computação. Então como é que os jovens, as crianças, as pessoas mais velhas, adultas, os idosos vão permear, né, pelas mudanças tecnológicas, pela automação do trabalho, pelo impacto no trabalho e conseguir, por exemplo, não ficar desempregada ou conseguir transitar entre automação do trabalho, modificações de trabalho e você também adquirir, né, novos conhecimentos, né? Então não é uma coisa assim imediata, né? Tem toda uma preparação aí da sociedade para isso, né? E a gente tá muito distante, né? A gente vê que, sei lá, 800 mil vagas abertas ou necessidades abertas de demanda de trabalho e o índice de desemprego é altíssimo, né? Então assim, sim, por que as pessoas estão desempregadas? A gente tem tanta vaga em tecnologia ou que usa tecnologia de alguma forma, então tem um buraco aí. Então, assim, tem muita coisa que envolve isso. E aí eu trouxe essa reflexão no meu keynote e também a perspectiva, né, de como tá a inserção da computação na educação básica, né, que tem muita essa discussão, né? Ah, eu acho que computação, todo mundo fala, né? Programação deveria ser ensinada nas escolas, né? As crianças deveriam aprender a programar. Tem esse debate também de como a educação básica vai incluir a computação. E aí já tem mudanças nesse sentido, né? Tipo, o Ministério da Educação aprovou esse ano uma norma complementar à Base Nacional Curricular Comum, né? Então, assim, todo o currículo escolar, né, de português, de matemática, física, ciências, ele vem da BNCC, né? E aí faltava o complemento sobre computação. Exemplo, o que vai ensinar em cada série, quais os conteúdos, quais as abordagens. Então, tem o tema, né, cultura digital, tem a parte de pensamento computacional. Então, tem muita coisa envolvida que não é apenas linguagem de programação. Sim. E aí, a gente traz essa ideia, né, de tipo, ó, ensinar a computação enquanto ciência e não apenas quanto ferramenta, né? A ciência que vai fazer com que as pessoas não apenas saibam como usar, né, mas também como produzir a computação, como produzir a ciência. Por outro lado, ninguém vai formar um cientista da computação no ensino médio, né, no ensino fundamental. Não é possível fazer isso, né? Não dá tempo, né? Até porque é muita coisa. Mas é no sentido de você realmente, em cada série, ir passando pelos níveis de conhecimento e níveis de instruções, né, adequado, para que cada fase consiga adquirir algum eixo temático da computação. Então, essa norma já foi aprovada, então as escolas do Brasil vão ter aí 2 anos para ir inserindo ação na grade curricular mesmo, ou como disciplina, ou de maneira interdisciplinar com as que já existem na grade curricular, né? Então, meio que trouxe um pouco desse currículo também e de algumas experiências práticas, né, que eu tive na graduação ou dando aula em escolas também, né? Tipo, como é que eu ensinava computação, por exemplo, para crianças de 3, 4 anos, né? Como é que a gente ensina computação para essas crianças, né? Elas ainda não são completamente alfabetizadas, elas estão aprendendo a adquirir linguagem, mas elas aprendem computação sem computador, né? Então, computação não é um dispositivo eletrônico. Então, tem toda essa parte, assim, que é legal e que ainda precisa muito da sociedade brasileira se apropriar disso, né? Entender a computação enquanto ciência, enquanto que no mercado, assim, de trabalho ou pessoas programadoras, elas reduzem muito a computação à programação. E isso é muito nocivo porque as pessoas têm uma perspectiva completamente diferente, assim, ó, eu não curto programação, então tecnologia não é pra mim, tipo, não é bem assim, né? Computação é tanta coisa, né? E no caso a programação é o jeito que a gente expressa uma solução, né? Mas tem várias maneiras de expressar uma solução em computação, né? E aí, uma analogia que eu trouxe também pra lá era tipo a matemática, né? A gente não aprende matemática aprendendo a usar uma calculadora. A gente aprende a ciência da matemática e a calculadora é uma ferramenta que a gente usa de alguma forma, a mesma coisa o computador, né? Então, assim, tem essas desmistificações que a gente tem que fazer ainda, amadurecer muita coisa e também muitos desafios na educação básica mesmo, assim, olha, como é que a gente vai mudar a estrutura das escolas e os currículos, se o gestor escolar, se o gestor do município, se o gestor do estado, uma pessoa que enxerga a tecnologia, mas não enxerga ainda a computação enquanto ciência, né? Então, como é que vai ser isso? É, não é somente usar dispositivo, né? É você entender, né, vários pormenores, né, de como as coisas funcionam, né, de como a internet funciona, de como o algoritmo ele é executado, o que é um algoritmo, o que é reconhecer padrões, o que é, sei lá, tanta coisa assim que tem na computação e que passa longe de código, sabe? Mas que a gestão pública, de forma geral, ela vai enxergar mais o que é direto, né? Assim, a programação, mercado de trabalho e tal coisa. Mas, assim, não é imediatista, não é tipo, fez um bootcamp e tá resolvido, sabe? Sim. Então, tem muita coisa problemática. Assim, eu trouxe um pouco dessas viagens aí, assim, do que tá acontecendo real no Brasil, até pra gente saber, né? Como é que tá andando isso. E aí foi quando eu percebi que muita gente não faz ideia de como a educação básica tem sido pensada pra esse novo momento tecnológico, né? Do agora e também do futuro, né? Das automações, das IAs, né? E por aí vai.
E deixa eu perguntar, essa sua palestra ficou gravada?
Ficou sim, e tipo, nessa Python Brasil teve um diferencial também massa, porque era uma edição híbrida, né? Então tinha transmissão ao vivo dessas palestras, né? Teve edições que todas eram gravadas e pós-evento era disponibilizado no YouTube da Python Brasil. Nessa edição era transmissão simultânea, então assim, quem não pôde ir, né, pra Manaus, pôde assistir ao vivo no canal, e aí quem quiser assistir depois meu keynote já tá lá, publicado.
Ah, então eu coloco. Vou colocar na descrição desse episódio, o link estará disponível.
E aí foi um pouco disso aí. O Keynote teve uma parte lá que eu falei também, né? Como pessoas programadoras, como a comunidade Python poderia ajudar nesses desafios. E aí foi uma parte assim mais tensa, né? Porque eu tive que dizer verdades que dói bastante, talvez, em algumas pessoas. Mas eu não vou dizer quais foram, mas pra galera também assistir, tem lá algumas coisas que nós podemos fazer, né? Quem é de programação, quem é de tecnologia e que não vem da educação, o que é que a gente pode fazer aí pra ajudar, né? A mudar, a transformar a sociedade e também a popularizar o conhecimento.
Cara, tem uma sensacional e muito necessário ser discutido, né? Eu acho que a gente até tá num tempo aí já meio tardio pra essa discussão, né? Vendo toda essa questão do número de desemprego que a gente tá hoje no país. Querendo ou não, muitos postos de trabalho foram ali também meio que extintos por conta da tecnologia. Então, acho que são, sim, pontos e tópicos essenciais, assim, para a sociedade já discutir para ontem, assim, principalmente os governantes, muito nessa questão da educação também, para as gerações que estão chegando aí. Tema sensacional, vou assistir sua palestra com certeza, porque é o tipo de tema que eu acho, meu, brilhante. E eu acho que são pontos que fazem a gente raciocinar muito, principalmente, é isso, a gente como pessoas que trabalham com tecnologia também já e auxiliando nesse futuro, né? Ajudando nesse futuro, né? E aí, vou até pedir pro Jeff aquele sonzinho de palminhas. Você ganhou o prêmio Dornelis Tremier e Jean Ferri. Cara, parabéns, sensacional. Mano, incrível. É orgulho dizer que eu conheço a Lidiane. Ela foi uma das ganhadoras, que teve mais duas mulheres que ganharam esse prêmio. E aí, conta pra gente como é que as pessoas conseguem esse prêmio, porque eu acho incrível premiarem por essa atitude, assim, é sensacional, é um reconhecimento muito grande, né?
Eu ainda tô absorvendo a informação, né, daqui a pouco vai fazer um mês do evento, se brincar, e eu ainda tô absorvendo o que aconteceu, porque primeiro que a premiação, ela geralmente é no sábado, né, o evento acaba geralmente no domingo, e a premiação geralmente é no sábado, porque tem pessoas que às vezes já vão viajar no sábado, então, aí não fica até o domingo, então geralmente o evento bota o que é mais importante, assim, até o sábado, pra galera todo mundo pegar, né, e tipo, toda a edição, há uma expectativa grande, né, tipo, a gente geralmente fica pensando em quem vai ganhar, mesma história do Keynote, você nunca acha que vai ser você, né, então, a gente fica pensando, ah, pô, acho que vai ser fulano, né, e a Associação Python Brasil é que nomeia o prêmio, né, e tipo, eles sempre abrem antes também do evento, da conferência, para as pessoas sugerirem pessoas que acham que poderiam ganhar, então isso também é muito interessante, e aí, tipo, isso é uma coisa bem democrática, que eu acho que é legal, né, porque não é somente pessoas que já são conhecidas da comunidade que ganham, tipo, tem gente que, sei lá, contribui com algo que não dá tanta visibilidade, né, pública, assim, em foto, em vídeo, mas que faz um trabalho essencial, né, e isso é muito bom, porque a gente vê que a comunidade é feita por várias pessoas e por vários tipos de contribuições, né, todas são muito importantes, então tem uma galera aí que já tá pra ganhar o prêmio há bastante tempo, mas que, tipo, não ganhou porque tá sempre em alguma organização, né, então tem os critérios pra ganhar, então se você é da associação, você não pode ganhar, se você tá na organização do evento, você não pode ganhar, então tem algumas coisas assim, então sempre tem uma galera que é tipo assim, ó, o dia que fulano e fulana sair desse papel, ele vai ganhar o prêmio, porque é a expectativa, né, a comunidade quer muito, né, reconhecer o trabalho daquela pessoa, mas por ela estar tão envolvida em algo, às vezes não deu ainda, né, pra premiar, mas assim, o prêmio em si, né, é voltado pra pessoas que contribuem, né, com a linguagem e com a comunidade Python, e que as duas pessoas que nomeiam o prêmio, né, que é o Dornelles, né, e o Jean, eles têm esse espírito de colaboração, né, de colaborar, de trocar ideias, de acolher as pessoas, né, seja com código, seja de maneira, né, de contato humano, então foram pessoas que faleceram e que tiveram contribuição muito interessante, e aí foi criado o prêmio, né, com o nome deles para reconhecer as pessoas da comunidade. Então, todo ano, né, às vezes ganhava uma pessoa, não tem um número determinado de pessoas que podem ganhar por edição, né, então no site lá da Associação Python Brasil, se vocês quiserem ver, né, quem já ganhou antes, tem lá a lista lá da galera que ganhou, e aí você vai vendo que a galera que já ganhou, e quando você ganha, você diz, caramba, velho, eu tô ganhando o mesmo prêmio que fulana ganhou aqui, tá ligado? Então, assim, eu estou nessa lista, tipo, que massa, mas ao mesmo tempo, você fica pensando se você merecia mesmo, né, todo mundo que ganhou o prêmio diz isso, olha, eu acho que eu estou muito mais em débito com a comunidade do que de fato, né, eu acho que poderia ter feito mais, acho que posso fazer mais, eu quero fazer mais. Então, é uma coisa muito louca, assim, a gente ganha, mas ao mesmo tempo fica pensando, né, sobre aquilo, e foi o meu caso, assim, e tipo, foi muito emocionante pra mim por duas coisas, porque eu tinha dado o keynote pela manhã, né, de umas 11 horas da manhã, e a premiação foi fim de tarde, então foi tudo no mesmo dia. E,
coração tipo, testado, né?
Isso, eu já tava, assim, muito nervosa, tipo, na quinta-feira, eu já comecei a passar mal de nervoso, assim, pensando já no keynote, na expectativa da galera, se ia dar certo, se as pessoas iriam gostar do conteúdo, se eu ia conseguir expressar bem o que eu tava querendo colocar, né, e tal. Então foi bem complicado. Então na sexta eu tive uma crise, assim, de ansiedade, não consegui dormir direito, né. No sábado de manhã era palestra, disse, meu Deus, e agora? Mas cheguei lá, tudo certinho, cheguei cedo, né, já tranquila. Então, assim, foi mais difícil esperar a hora do keynote do que de fato falar, né. Assim, olha, é mais difícil chegar a hora de falar, né, do que falar, né. Embora na hora lá você não me fica nervosa, é normal, nervosismo de... mais que você faça várias palestras, cada um é única, né? Então, a palestra já tinha sido pra mim muito emocionante, né? Tipo, o tema, ele é muito sensível, né? Fala de sociedade, de desigualdade, e eu sei que isso toca em muita gente, toca em mim também, na minha história, né? Quem assistir lá vai poder pegar um pouco desse contexto, então, assim, então todo mundo ficou emocionado, uma galera ficou chorando lá no keynote, eu disse, meu Deus, depois que eu vi que as pessoas estavam chorando, eu disse, caramba, vocês estão chorando por quê, né? Eu tava achando que tava ali arrasando, e na verdade a galera tá chorando, eu pensei, não, mas é porque foi emocionante, foi muito massa. Então, assim, foram feedbacks muito positivos, né, da galera, assim, a galera me abraçando, então eu tava já muito emocionada nesse dia. Então, quando foi fim de tarde, que chegou a premiação, na hora, eu fiz assim, caramba, eu tô afim de ir no banheiro, mas eu não quero ir, porque eu achava que uma pessoa muito próxima ia ganhar, e eu falei assim, caramba, eu gosto de ver o prêmio desde o início, independente se eu acho que alguém que eu conheço vai ganhar, eu sempre gosto de ver tudo. Esse caramba, não vou não, não vou agora no banheiro não, dá pra eu aguentar ainda. E aí eu fiquei lá, tava muito afim de fazer xixi, mas não fui. Tudo bem, aí começou a premiação, né, e a primeira pessoa que ganhou, né, foi a Bia, né, que é do Rio, e, tipo, eu acho que a Bia foi na mesma primeira edição que eu fui, que foi a de Floripa, né? A gente foi pra primeira Python Brasil junto também, né? Então a gente se conheceu lá e tal. E aí começou os significados também do prêmio, né? Tipo, a Bia foi a primeira pessoa lá que foi chamada pra ganhar, e aí foi divertido porque ela não tava no evento, né? Ela ganhou por via videoconferência.
Ah, que
mas
da hora.
Aí a desculpa pra ela entrar foi dizer que ela ia anunciar pra uma outra pessoa, né? Uma amiga dela e tal. Pra Thaís, mas assim, ela entrou achando que ia anunciar o de Thaís, e, tipo, mas era pra ela, né? E aí quem ganhou o prêmio na edição, na última edição da Python Brasil, que foi a versão online ainda, né? Foram as pessoas que foram chamando, né, os próximos premiados, né? Então, o Mário, o Sérgio, a Letícia Portela, né? A Jéssica Temporal, a Débora, né? Foram o Felipe também, foram as pessoas que anunciaram os ganhadores desse ano. Aí foram duplas, né, que iam chamando a galera. E aí a segunda pessoa foi eu, e aí foi a Débora que anunciou o meu, Débora e o Felipe. E aí quando ela começou a falar da pessoa, eu não fazia ideia de quem era, sério mesmo, né? E a galera fez assim depois pra mim, olha, quando a Débora tava lá, eu já sabia que eu achava que era você. Eu disse, caramba, olha, até dizer meu nome, ainda tava pensando sobre quem era, né? Porque ela começou a dizer assim, olha, gente, preciso fazer um suspense, é uma pessoa que eu gosto muito. Ela começou a falar, né? Tem a gravação também no YouTube. E até então eu não fazia ideia de quem era, né? E ela, não, pessoa que a gente já foi pra Campus Party junto. E, tipo, até então eu já tinha ido com ela realmente pra uma Campus Party, né? Que foi a de Recife que ela veio pra cá. Mas ela podia ter ido pra uma outra edição com outras pessoas. Então, assim, também não significa que seria eu, sabe? Ela, não, teve a edição da Python Brasil lá em Natal, essa pessoa ficou na minha casa. E, tipo, eu fiquei na casa dela realmente. Mas também tinha outras pessoas que ficaram na casa dela. Então, assim, o cerco foi fechando, mas sabe aquela parada que você acha que, tipo, tem tanta gente pra ganhar que não sou eu, né? Aí até que ela disse, não, é uma pessoa inspirada, né? Aí, tipo, eu tenho um projeto que eu fundei que é um Inspirada na Computação, né? E eu disse, eita, pô, e todo mundo já tava me olhando pra mim, né? E aí eu disse, caramba, será que sou eu mesmo, né? E aí foi quando chegou pra mim a possibilidade de ser eu. E aí depois, de fato, né, foi confirmado que era eu mesmo. E aí eu já tava assim, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Aí, tipo, tinha que se levantar e ir lá pra frente. Eu acho que eu consegui ouvir algumas palmas, mas depois, sabe aquela coisa que você fica mutado assim, você não tá ouvindo mais nada? Você
Nossa.
Já tá em outra dimensão, né? E aí fui lá pra frente, aí tinha que falar alguma coisa e foi muito engraçado, porque eu recebi, né, abracei a Débora, abracei o Felipe, peguei, né, o troféuzinho lá que eles dão, né, numa caixinha. E aí na hora tinha que mostrar pra tirar a foto, então eu já ia quase derrubando lá na frente, ficou super atrapalhada. E aí depois que eu peguei, eu disse, ah, tá bom, já posso ir, né? A galera, não, tem que falar alguma coisa. Eu disse, ai, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou falar aqui, tá ligado? Então já me emocionei, chorei tudo. E aí depois, né, foi a Melissa, a pessoa que foi chamada pra ganhar o prêmio. E a Melissa também tem uma história bacana, né? Assim, a gente tem uma história em comum, né? Que a minha primeira Python Brasil foi em Floripa e eu fiquei na casa dela, né? E tipo assim, foi a pessoa que me recebeu. Então, muito de eu ter conseguido, né, ir pra uma Python Brasil e me manter indo, né? Foi muito do acolhimento que ela me deu, né? Da família dela me recebeu muito bem, né? Ela, o esposo dela, o filhinho dela também. Então, a família aqui, eu guardo um carinho muito grande. Então, assim, foi muito significativo pra mim muita coisa. Primeiro porque três keynotes dessa edição, né? Tinha sido a primeira Python Brasil no mesmo lugar, Floripa, né? Eu, a Letícia e o Dinossauro. E quando foi pro prêmio também, as três pessoas, eu tinha alguma coisa em comum com elas, assim, de primeira vez, ou alguma coisa que a gente fez junto na Python Brasil, né? Então foi muito significativo. Eu fiquei muito feliz e, tipo assim, muito honrada de ter ganho não só o prêmio, né? Mas junto com essas pessoas. Porque uma galera, são mulheres que, tipo assim, são minhas referências, né? E tal. E a galera que entregou o prêmio também era muito referência pra mim. Sempre, tipo, a gente vai junto e, tipo, ó, sou teu fã e tal. Então, assim, é uma coisa fantástica, né? Ainda tô absorvendo, né? As fotos eu fico olhando, assim, dá vontade de chorar na hora, porque eu lembro de toda a emoção. E eu sou muito emotiva. Então, assim, quando eu voltei do evento, eu acho que eu senti, assim, um cansaço, mas era diferente, sabe? É um cansaço emocional mesmo, de você ter vivido algo muito intenso, né? Tanto que eu nem publiquei muita coisa nas redes sociais ainda, né? Agora é que tá saindo divulgações, assim, algumas coisas, porque eu ainda tô absorvendo, sabe? Né? Tudo que aconteceu. O próprio Lebs também ter feito algumas ações, assim, né? Vídeos, uma publicação, eita, parabéns e tal, a galera comentando. E eu meio que aceitando que, olha, eu realmente recebi esse prêmio, era o meu momento, né? E, tipo, vou aproveitar. Então foi mais ou menos por aí.
Ô, maneiro, não? Massa demais. Orgulhão, mano. Ô, até a Luísa Helena já mandou um vidinho pra você, né?
Tá vendo aí? Zerei, né? Eu tô dizendo, meu irmão, eu tabelei muita coisa aqui. Se fosse o bingo, né? O keynote, mesma edição, eu ganhei aqui o prêmio, né? Ganhei um vídeo lá da Luísa Helena, tipo, tô só fazendo um cheque aqui. Mas isso é surreal. Eu não esperava, sério mesmo, eu não esperava nem 10% do que foi, assim, sobre muita coisa. Então me surpreendeu muita coisa mesmo. E aí fiquei super feliz. Até hoje, assim, ainda tô vivenciando aquele dia, sabe?
Imagino, emoção, a flor da pele, né? Mas é legal, porque é justamente isso, né? Trazer o reconhecimento pra galera que tá fazendo aí pela comunidade, pela linguagem. E é uma forma, tipo, de incentivar que continue fazendo e que mais pessoas venham, né, fazer. Porque é isso, você tá ajudando, tipo, muitas pessoas. Assim, é um número, às vezes, você não tem nem dimensão do número, sim, de pessoas que você tá ajudando, né? É massa demais.
E você até perguntou uma coisa legal, né, de o que, é que a galera faz pra ganhar o prêmio, né? Tipo assim, a galera faz as coisas sem pensar no prêmio, né? Tipo, o prêmio é uma consequência que você, às vezes, acha que nunca vai nem chegar pra você. Porque tem tanta gente que você acha que merece ganhar antes que você nem passa pela sua cabeça. Mas, assim, o trabalho em si, né, numa comunidade, ele é muito espontâneo e, às vezes, muito simples também. Exemplo, no meu caso, minha relação com a comunidade, eu contei um pouco aí no início, né, de ir pros eventos, ajudar e tal, mas eu cofundei o Paella de Recife, mas assim, o Paella de Recife existe não porque eu cofundei apenas. Tipo assim, eu dei um pontapé inicial, né, claro que no começo de qualquer comunidade, quem já vai pra comunidade ou já organizou alguma, sabe que é um trampo muito grande você manter a comunidade ativa, manter os encontros regulares, manter o interesse das pessoas, conseguir pessoas novas pra estar ali, indo pros eventos, ou também organizando alguma coisa, porque é impossível uma comunidade se manter com uma pessoa só fazendo. Primeiro que deixa de ser comunidade, né? Que é uma coisa que é pra todo mundo. E fica muito personalizado. Mas, assim, o meu trabalho no início, ele foi muito mais, assim, intenso, porque eu precisava, né, manter aquilo ali, mas ao mesmo tempo organizar algumas coisas. Hoje em dia, não, né? Flui muita coisa. Tem pessoas que contribuem muito hoje com o Paella de Recife, né? Ativamente, que eu já não tô tão... Coisas pormenores, eu já não faço tanto, né? Já tô com outras coisas. Às vezes, já tá de tempo que a pessoa já não vai ter. Mas o que fez a comunidade pra frente foi justamente as pessoas estarem ali continuando, né? Então, eu até disse lá pra galera, ó, gente, eu ganhei, mas esse prêmio não é meu, assim, eu não sinto como se ele fosse meu. Eu acho que ele é nosso, né? A gente construiu muita coisa junto, né? Então, até essa abertura de conseguir ajudar e colaborar é porque as pessoas também queriam ajuda, né? Então, elas estavam dispostas a receber, por mais que eu quisesse dar, né, alguma coisa, elas também queriam receber aquilo, né? Então, aí você, às vezes, dá uma mentoria, é você, às vezes, até fazer um formulário de inscrição de um evento, às vezes é você resolver uma coisa burocrática de nota fiscal de um evento que era um gargalo enorme, mas aquela pessoa se dispôs do tempo dela pra resolver coisa burocrática. E tu tem muita coisa que dá pra ajudar na comunidade pra ela continuar se mantendo. É você ajudar numa documentação, é você palestrar, é você montar um mini curso, é você até mesmo, por exemplo, ah, já fiz muito uma coisa e eu quero que outras pessoas façam, ou que elas aprendam a fazer também. É você ensinar também como é que faz as coisas, né? Tem gente que quer organizar um evento, mas não faz nem ideia de como é. Tipo, olha, o que, é que eu preciso fazer pra ajudar? Olha, eu não consigo fazer tudo sozinha, mas eu consigo ajudar dessa forma. Eu consigo um local pro evento, será que tá legal? Olha, eu consigo um patrocínio. Então, assim, às vezes a ajuda que a gente dá é tão... Pra gente pode ser algo tão pequeno assim, né? Mas pra comunidade faz uma diferença enorme e que a gente não consegue nem dimensionar, né? Mas as pessoas impactadas ou que estão observando, talvez elas tenham até uma percepção diferente de coisas que eu já contribuí, que eu não faço nem ideia de que aquilo foi importante. Mas, assim, muita coisa do que eu fiz, que eu consegui fazer, por exemplo, palestra. Toda palestra que eu ia dar na Python Brasil, eu ficava muito ansiosa. Eu, assim, slide, às vezes eu consigo fazer muito mais perto do evento, porque eu tenho muita ansiedade. Eu sei o que eu quero falar, eu já tenho todo o roteiro do que eu vou falar, mas pra fazer os slides, às vezes, demora, né? Então, às vezes, as pessoas me ajudavam muito. Ó, Lidiane, vamos trocar uma ideia aqui, né? Então, desafios, por exemplo, lá em Floripa, né? Teve um, em Natal, aliás, na edição de Natal, eu fui dar um workshop, né? Um tutorial, e, tipo, chegou na hora lá que disseram assim pra mim, ó, Lidiane, a pessoa que ia dar na mesma hora que você, ela não vai poder chegar a tempo porque teve um atraso no voo. E aí a gente tem, sei lá, 50 pessoas inscritas, 60, que era desse mini curso, e a gente não tem como alocar essas pessoas em outro conteúdo. A gente pode deixar então no teu? Ficaria confortável pra você, só que tipo, eu preparei uma parada pra 30 pessoas, 20, e aí vai ser 100 e poucas pessoas, e agora? E na hora você fica pensando, nossa, eu acho que é o jeito que eu posso ajudar o evento, é arriscar fazer dar certo. Eu disse, olha, pode ser que dê errado aqui, mas eu posso tentar. Né? E na hora a gente se ajudou, né? Peguei, sei lá, Ana Paula Mendes ajudou. Teve umas meninas também daqui de Recife que ajudaram pra ficar de monitoria, assim. Como é um tutorial, né? Era em mesas, né? Então, assim, era várias mesas e aqueles auditórios de hotel, né? Tipo, que tem uma divisória no meio, né? Então, a sala era bem pequenininha. Quando foi aumentar, que tiraram a divisória, eu disse, caramba, que eu olhei assim, eu não conseguia ver nem até o final. Era tipo Campus Party, sabe? Várias vezes, um monte de gente, telão até na metade desse caramba. E agora eu vou ter que dar um tutorial pra essa galera. Mas, assim, eu só consegui dar, né? Porque tinha o apoio de outras pessoas também ali, né? Claro que eu corri um risco enorme de tipo, podia ficar horrível, mas assim, ficou até ok, né, pra quantidade de pessoas, mas foi um risco que eu assumi porque tinha outras pessoas também me apoiando, e que às vezes de forma geral, assim, nem todo mundo sabe, mas assim, até falei lá, olha, pessoas que vêm de onde eu vim, né, seja de um recorte socioeconômico, de um recorte de gênero, né, de um recorte também de localização sul do Nordeste, né, então a gente sabe que tem vários preconceitos também com quem é do Nordeste. Então, de onde eu vim, aonde a gente não chega sozinha, a gente chega com muita gente apoiando, né, com muita gente fortalecendo. Então, é um prêmio que, assim, pra mim, não chegou só pra mim, mas quando eu olho pra ele, eu vejo um monte de gente ali, sabe? Eu olho pra aquela placa e digo, poxa, tem aqui minha família, tem a minha mãe, tem a minha irmã, tem a galera que me ajudou no financiamento coletivo, tem um professor que sempre me ajudava, né? Olha, Lidiane, vai lá pro evento, não tem problema, não coloco falta, ou tipo, olha, pode entregar depois o trabalho, ou até dando uma grana mesmo, olha, vai lá apresentar seu trabalho, toma aqui esse apoio. Então, muita gente que ninguém conhece, ninguém sabe, ou até pessoas, olha, eu não quero ser citado em nada, mas eu quero ajudar, né? Então, é uma coisa, assim, que vai acontecendo, que você não tem mais nem dimensão da parada, sabe? Mas a gente chega num momento desse, assim, que é muito emocionante, e eu espero que outras pessoas, né, se sintam também incentivadas, assim, olha, eu também quero fazer parte disso, né, não pelo prêmio em si, mas assim, de perceber que você vai ser valorizado, né, seja no sentido de respeito também, né, se você quer contribuir, sei lá, com diversidade, a comunidade vai te acolher pra você contribuir com isso. Olha, não, eu quero contribuir com um comitê de código de conduta, né, que é tipo, que é uma coisa também legal na Python Brasil, né, você tem um código de conduta que todas as pessoas que se inscrevem no evento, elas estão concordando com aquilo, então você não pode ter atitudes racistas, ter atitude que discrimine o gênero de alguém, você não pode ser capacitista, né, se alguma coisa acontecer que alguém ficar desconfortável, né, tem um grupo que vai conversar com as pessoas envolvidas e vai tentar chegar no senso, num denominador comum, né, vai tentar deixar todo mundo confortável, e ao mesmo tempo que a pessoa que errou, ela tem a oportunidade de refletir, né, então tem pessoas que gostam muito de ajudar nessa parte, né, então tem muitas formas de ajudar, né, ir pro evento também é um jeito de contribuir com a comunidade, né, tem gente que acha que não, eu tenho que fazer alguma coisa, olha, se você vai pro evento, você já tá ajudando, né, porque você tá fortalecendo, mas é, sim, claro que também é importante que as pessoas construam algumas coisas, então, assim, Python Brasil é uma coisa massa, né, então quem gostou do evento, ficou interessado, podem também construir grupos de usuário na sua região, ou participar dos que já existem, né, dos grupais, dos pugs, né, procura essa galera que tá por aí, e aí é isso.
Lembrando, então, que a próxima edição vai ser em Caxias do Sul.
Isso.
2023, Caxias do Sul.
Com muito depois... vinho.
Nossa, boa. Friozinho de vinho.
Vinho. Não, tá tudo de bom.
E aí, 2024, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro. Aí a gente vai... É o outro polo de clima, né? Quente, praia, né? Quem gosta de cerveja, é um ambiente bom pra cerveja, né?
Opa, saudade. Galera, você que chegou aqui até o fim, escutou a gente, curte lá no Spotify, dá 5 estrelinhas lá. Estamos no Instagram e no Twitter como @kbcadlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Twitter como Lidiane Monteiro, no LinkedIn e no Instagram. Eu tô como Lidiane Monteiro ou Professora Lidiane Monteiro. Então minhas redes são bem parecidas, não tem um nome fixo não, mas ou é Lidiane Monteiro ou Lidiane Monteiro.
Vai ficar fácil, eu coloco na descrição do episódio e é só achar ela.
E também, ó, aproveitem pra seguir Inspirada na Computação, tá? Um projeto muito massa que a gente tenta incentivar mulheres ou pessoas que se identificam com gênero feminino, né? Pra produzir conteúdo pra, em blog, por exemplo. Post em blog, produzir vídeos, conteúdos assim, né? A gente sempre vai pesquisar na internet alguma dúvida, né? E sempre ver conteúdos que foram produzidos por homens. E a gente queria que tivesse mais mulheres compartilhando conhecimento. Então, Inspirada na Computação começou como um blog, mas assim, hoje já tem clube de leitura, a gente tem cursos também que a gente dá, temos agora uma lojinha. Então, assim, quem foi pra Python Brasil, pegou a nossa coleção exclusiva de camisa, né, e botões, mas a gente tá vendendo, quem quiser, só chega lá no Instagram da gente que vai ver lá as publicações. Então a gente tem mentorias também, então assim, a gente tá em tudo que for de suporte e apoio pra pessoas que se identificam com gênero feminino, a gente tá por dentro e também dá um apoio nas comunidades, né, então tem muita coisa que a gente faz em parceria com o PyLadies, né, com a AfroPython, com o Liberta Elas, então coletivos em geral, a gente tá sempre apoiando também a galera que quer fazer alguma coisa, né, de café também, então vocês procuram essa galera aí que são pessoas do bem, né, e que produzem conteúdos interessantes.
Massa, boa. Valeu aí então, Lid, parabéns aí pelo prêmio, então até a próxima.
Muito obrigada pelo convite, pela audiência e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.